Agora são 3 horas e 59 minutos. Daqui a pouco eu só vou trazer de novo a informação. A gente vai ter a manifestação por parte da representação da Ucrânia em Brasília. Dada a declaração do ex-presidente Lula, que eu fiz menção há pouco, em que ele culpa a Ucrânia, tanto quanto a Rússia, pelo conflito que a gente está acompanhando já há meses aqui, trazendo todas as informações na programação da Jovem Pan. Vale só lembrar que, independentemente das questões geopolíticas que movimentaram a Rússia, e ela explica uma série delas, enfim, como desnazificação, a proximidade da OTAN nas fronteiras dela, enfim, o não cumprimento de um acordo de não avançar as fronteiras da OTAN, fato é que a Rússia invadiu um outro país. E a soberania desse país foi atingida justamente por essa invasão. Este é o fato. E que o país mais destruído até o momento é exatamente a Ucrânia. O ex-presidente Lula, nessa entrevista à revista Time, disse que os dois países são igualmente culpados pela situação.
Jovem Pan News.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins. De segunda a sábado, 11:30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
A notícia em tempo real. Jovem Pan News. Máquinas na Pan.
Com apenas 130 unidades produzidas, o Lotus Evai é o carro de produção mais potente do mundo. 2 mil cavalos empurram essa máquina de 0 a 100 em apenas 3 segundos para atingir a velocidade máxima de 320 km por hora. São 4 motores elétricos, um para cada roda, com bateria de 2 mil kW, que tem 80% da recarga em apenas 12 minutos, com um carregador de 350 kW e autonomia de 350 km.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Texas, Iowa, Tennessee, Montana, Utah, Wyoming e vários outros aqui do país. Se Ron DeSantis conseguir aprovar aqui no estado da Flórida essa medida, o estado será o 26º dos 50 estados norte-americanos a ter porte de arma aí garantido para todo e qualquer imigrante, viu? Então, qualquer cidadão. Então, a partir dessa vontade do governador, qualquer residente da Flórida vai poder obter uma arma, mesmo sem licença e sem ter feito o teste para manuseá-la. Como você disse, Piotto, nitroglicerina pura, e vem muita discussão por aí, viu? já acompanhamos anteriormente a discussão sobre as armas fantasmas e agora mais essa discussão para incendiar antes das eleições que vão acontecer aqui em novembro, para decidir quem é que vai concorrer nas eleições de verdade, digamos assim, aqui nos Estados Unidos, né?
Muito obrigado. Informação do Eliseu Caetano, diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Agora são 4 horas e 5 minutos. A espera para tirar visto de turismo para os Estados Unidos passa já de 11 meses na cidade de São Paulo. O consulado atingiu 354 dias de espera por uma entrevista de visto no último mês. O visto de turismo é o mais solicitado, respondendo por, veja só, 92% de todas as solicitações. Os turistas brasileiros são o quarto no ranking de povos que mais visitam os Estados Unidos ou que mais visitaram os Estados Unidos no primeiro trimestre. Agora são 4 horas e 5 minutos. Vamos a Brasília, porque Anatoly Tikhak, que é o representante do governo da Ucrânia em Brasília, ele convocou uma entrevista coletiva depois da declaração do ex-presidente Lula, que culpou Ucrânia e Rússia igualmente pela guerra. A gente vai acompanhar agora a manifestação dele e também a entrevista.
Uma diplomacia ativa. Foi a capital da Ucrânia, Kiev, se converteu no centro da diplomacia mundial. Foi criada uma coalição anti-guerra com participação de dezenas de países que coordenavam os seus esforços em contatos com a Rússia para que a guerra não aconteça. Já depois da depois da guerra começar, a Ucrânia continuou aplicando os esforços diplomáticos para terminar a guerra. Eu queria mencionar que quando o presidente Zelensky chegou ao poder com 73% de apoio de eleitores, que é um valor muito grande para qualquer país democrático, ele foi convencido de que para terminar a guerra é suficiente só os esforços da Ucrânia. Ele introduziu um cessar-fogo e proibiu atirar em resposta às provocações russas. No entanto, se o agressor não querer terminar a guerra, a Ucrânia tem que se defender para poder continuar existir. Até esse momento foram realizadas 6 rodadas de negociações com a Rússia. Também foram criados os grupos de contato que estão trabalhando diariamente por videoconferência. No dia 29 de março, a Ucrânia apresentou uma nova proposta de garantias de segurança do país. Até esse momento, nós não temos recebido uma resposta oficial. No entanto, continuam os bombardeios das zonas residenciais, dos hospitais, das escolas. Até esse momento já foram mortas 220 crianças. Que relação eles têm com a OTAN? A Rússia decriminalizou e legalizou a pilhagem das moradas. Como que as micro-ondas e geladeiras roubadas na Ucrânia têm que proteger contra a OTAN? Como a declaração da Rússia, que está se defendendo como a expansão da OTAN, corresponde às últimas declarações das autoridades russas, que os novos objetivos na Ucrânia é tomar todas as regiões de Donetsk, Lugansk e o sul da Ucrânia. Todos sabemos sobre as atrocidades que as tropas russas cometeram na Ucrânia. 1.202 pessoas civis mortas nas proximidades da capital, da cidade de Киев. A tragédia de Краматорск. A cidade de Мариуполь 95% destruída. Isso não tem nada a ver com a OTAN. E esses crimes da Rússia foram condenados por por todos os países do mundo. Também eu considero que é impossível comparar a responsabilidade do agressor e da vítima. Que culpa que tem a Ucrânia? Por querer ser independente, por independentemente de outros países tomar as decisões sobre a sua política externa e desenvolvimento do país? E, por último, sobre os discursos do presidente Zelensky nos parlamentos dos países do mundo. Eles tinham os objetivos e resultados concretos. Não só foram aprovadas as declarações em apoio à Ucrânia, mas também foram tomadas decisões muito importantes de imposição de novas sanções, de mandar as armas para a Ucrânia, ajuda financeira e ajuda humanitária. Só para ter uma referência, até o dia 16 de abril, a Ucrânia recebeu 270 mil toneladas de ajuda humanitária. E isso também graças aos esforços do presidente Zelensky.
Encarregado, vocês planejam tomar algum tipo de iniciativa após a fala do ex-presidente Lula no sentido de marcar alguma reunião?
Sim, nós temos a intenção de realizar uma reunião para discutir esse assunto.
Mais uma reunião entre a Embaixada da Ucrânia no Brasil e o pré-candidato Lula?
E o pré-candidato Lula, exatamente.
E qual que é a intenção de vocês com essa conversa?
Levar as informações sobre a guerra que a Rússia começou contra a Ucrânia para a atenção do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
Como que o ex-presidente Lula também não só falou para nós das idas do presidente Zelensky aos parlamentos, mas também da exposição dele na mídia, nos discursos e as interações dele, por exemplo, a participação dele no Grammy. Como o senhor vê essa declaração do presidente Lula?
O presidente Zelensky está mobilizando o apoio dos países do mundo, o apoio dos povos, o apoio dos governos. Por isso, esse trabalho é muito importante, porque graças a esse apoio nós podemos conseguir novas decisões importantes a favor da Ucrânia, que vão ajudar a aproximar o fim dessa guerra.
Anatoly Tikhak é o representante, o encarregado de negócios do governo da Ucrânia em Brasília, e ele fez menção aí, na curta fala dele, obviamente, como um diplomata muito cuidadoso, fez menção a tudo o que é a Ucrânia, deixou muito clara a condição de um país invadido, no caso a Ucrânia invadida pela Rússia, fez menção a todo o apoio internacional que a Ucrânia tem recebido de vários países do mundo. E quando perguntado especificamente sobre a declaração do ex-presidente Lula, ele quase que disse: vamos explicar exatamente tudo isso que a gente tem falado todos os dias ao ex-presidente Lula, que está muito claro, está muito evidente, está sendo discutido todo dia na imprensa. A própria embaixada da Ucrânia aqui no Brasil fez menções diariamente durante o início da guerra, e obviamente essa discussão é de conhecimento no mundo todo. Ele disse que vai explicar o beabá da guerra da Ucrânia ao ex-presidente Lula. Agora são 4 horas e 13 minutos no horário de Brasília. Pelo terceiro dia seguido, a Rússia tenta tomar de vez a usina siderúrgica de Azovstal, em Mariupol. No subsolo da usina, cerca de 2 mil ucranianos resistem à ocupação total da usina e também da cidade pelas tropas russas. Luca Vassani está conosco, conversa conosco diretamente da Europa. Luca, boa tarde. A gente está vendo que essa tomada da usina, que é um objetivo agora das tropas russas, tem mais dificuldade do que provavelmente as próprias tropas russas imaginavam. É uma coisa que se estende por semanas e essa resistência ucraniana permanece no local.
Exatamente, Piotr. Boa tarde a você, a toda a nossa audiência. A gente vê que a Mariupol, até mesmo na fala do diplomata ucraniano agora há pouco, foi 95% destruída. E uma cidade de 450 mil pessoas se resume agora a uma resistência de apenas 2 mil soldados civis que estão lá resistindo. Mas aquilo que várias agências internacionais já noticiaram no dia de hoje é que as placas da cidade que fazem as boas-vindas para Mariupol, que estavam escritas em ucraniano, em inglês, ou pelo menos com o alfabeto latino, foram substituídas para uma placa apenas em russo. Eu li pouco antes de entrar no ar em relação ao censo demográfico da cidade, que mostra que 59% das pessoas lá são ucranianos. Portanto, se a Rússia conseguir o controle sobre essa cidade, vai ser um controle da minoria sobre a maioria, considerando que apenas 33% a 38% são pessoas de etnia russa. Essa questão étnica é um grande problema em toda a Ucrânia, mas de qualquer maneira Mariupol, como a gente sempre fala aqui, se tornou o símbolo dessa resistência. Por muito tempo ficou sem contato com essa cidade, com essa usina no dia de ontem. A gente até noticiou ao vivo a retomada do contato e também essa nova resistência, e passaram-se horas e a gente não viu nenhuma mudança. A gente escuta duas versões: os russos falaram que já dominaram a cidade, estão até colocando as placas em russo ao redor, enquanto que os ucranianos dizem que a situação é bastante difícil. Inclusive até o ministro Kuleba falou que é o inferno na terra, Mariupol, e a usina de Azovstal especificamente, mas ao mesmo tempo que estão ainda resistindo. A gente só vai saber daqui a algumas horas quando isso for concluído, mas não está aparentando ser muito fácil ou a situação estando muito boa para a Ucrânia, para ser sincero.
Vale só lembrar novamente, a gente mostrou no mapa ontem que Mariupol fica justamente no caminho entre as províncias separatistas já reconhecidas pela Rússia e o Mar de Azov, depois o Mar Negro, onde a Rússia tem boa parte da sua tropa, justamente porque já tomou parte da região. Luca, tem um outro assunto, porque no noticiário internacional, o noticiário internacional informa que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que 15 milhões de pessoas ao redor do planeta morreram em consequência da Covid-19. O dado considera mortes diretas e também indiretas. A preocupação é exatamente o que é uma morte indireta por Covid. Luca, o que é exatamente, como é que foi feito esse cálculo por parte da OMS?
Olha, Piotr, a gente vê que mortes oficiais de Covid são praticamente 5 milhões e meia, quase 6 milhões no mundo, mas as mortes indiretas calculam não só a subnotificação, que em países como a Índia chega até 10% apenas aquilo que o quadro real mostra, né? Então, de 400 mil pessoas que morreram de Covid na Índia, calcula-se na OMS que quase 4 milhões realmente vieram a morrer. Além, é claro, daquelas pessoas que também têm outros problemas de saúde e foram afetadas diretamente por essa superlotação do sistema de saúde em muitos países, que ficou exatamente na sua capacidade máxima. Pessoas com doenças crônicas, com câncer, com problemas hepáticos, endocrinológicos, etc. Então, a gente vê que a OMS faz esse cálculo um pouco maior, e o dado que chama muita atenção é os Estados Unidos. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de Covid apenas nos Estados Unidos, com um número bastante alto também dos crematórios, considerando 20% de aumento só nos últimos 2 anos. Então, a gente vê que em 27 meses de pandemia, mais de 15 milhões de pessoas morreram em decorrência da Covid por todo o mundo, essa que continua sendo uma pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Afinal, a gente vê que na China, duas grandes cidades ainda estão em lockdown, e isso até assusta grande parte dos europeus e outros cientistas pelo mundo, por conta de Xangai e Pequim, cidades com dezenas de milhões de habitantes, estarem em lockdown total. Mal se sabe se é uma nova variante mais contagiosa, mais letal. Então, o mundo ainda olha para essa questão de forma bastante apreensiva.
Luca, obrigado pela gentileza das informações. Vale só lembrar que os médicos na época da pandemia fizeram, não somente aqui no Brasil, vários lugares do mundo, de que dada aquela condição, tá, havia superlotação em hospitais para cuidar, obviamente, de pacientes de Covid, tá, da gravidade da doença em alguns pacientes, ela nunca se manifestou de forma muito parecida em todos os pacientes, mas enfim, daí o que chamou a atenção do planeta inteiro, mas muita gente deixou de fazer tratamento para doenças crônicas com medo de ir ao hospital. Ou porque a cidade estava completamente fechada, enfim, com toda aquela coisa do fique em casa. Essas pessoas também morreram. Isso pode ser considerado uma morte indireta de Covid. Mas boa parte desses médicos foi cancelada por parte, inclusive, da mídia, porque eles estavam, digamos, fora do discurso em relação à Covid. Médico trata de pessoas doentes, independentemente de qual a doença. O cancelamento não traz absolutamente nada de bom a ninguém, porque você se priva de ouvir um discurso ou uma versão que pode ser tão verdadeira quanto a sua. Mas aí tivemos o cancelamento. Médicos heróicos, inclusive em atos heróicos, para denunciar exatamente esse outro problema. As pessoas acabaram morrendo, está aí o número da OMS de outras doenças que não a Covid durante a pandemia de Covid. E tem agora também os jovens, todos, uma série de jovens e também adultos que estão frequentando serviços de ajuda psicológica porque lidaram mal com a época da pandemia e estão tentando recuperar a vida e a naturalidade de viver, digamos, num clima mais aberto. São 4 horas e 20 minutos, a Polícia Federal apreendeu 77 quilos de ouro na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. A carga é avaliada em 23 milhões de reais. Um oficial da Polícia Militar foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, porque ele fazia parte da escolta desta carga. A repórter Nani Cox tem mais detalhes.
Essa carga estava sendo transportada por 6 pessoas, inclusive entre eles estariam oficiais ligados à Casa Civil aqui do governo de São Paulo. Um deles, inclusive, seria o tenente-coronel Marcelo Tasso. A PF monitorava a chegada de um avião particular no aeroporto estadual de Sorocaba e abordou 2 veículos na rodovia Castelo Branco, na altura de Itu, aqui no interior. Dentro desses veículos foram encontradas 4 malas, sendo que 3 estavam com essas barras de ouro e outra estava com documentos. Uma análise já preliminar desses documentos indica que o ouro é proveniente dos estados do Pará e Mato Grosso. O avião, que é inclusive objeto de investigação, é objeto de sequestro criminal em um outro inquérito em andamento, foi apreendido, assim como essas malas com ouro e com documentos. Os documentos ainda vão passar por novas análises e o ouro foi encaminhado para um laboratório da PF, um laboratório específico para que seja feita a análise. De acordo com a PF, os 6 suspeitos foram conduzidos, então, a uma delegacia em Sorocaba e um inquérito policial vai investigar o possível cometimento de crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa. Em nota sobre o envolvimento de oficiais da Casa Civil aqui do governo de São Paulo, a pasta disse para a gente, em nota, que o agente envolvido no caso já está afastado desde outubro do ano passado, porque está cumprindo licenças voltadas à aposentadoria. A Casa Civil não confirmou o nome deste agente, mas disse que está afastado já, então, há alguns meses. A ocorrência foi encaminhada para a Corregedoria da Polícia Militar, também para uma apuração posterior sobre esse envolvimento de agentes ligados à Casa Civil nesse transporte aí de ouro de procedência desconhecida. Eu volto com vocês nos estúdios.
Obrigado, Nani. O deputado federal Daniel Silveira devolveu, através de sua defesa, a tornozeleira que deveria usar, segundo a interpretação do Supremo, em determinação justamente do ministro Alexandre de Moraes. O equipamento vai passar por perícia, já que o deputado não foi ao local para recolocar o equipamento. Quem afirmou isso foi justamente a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Será investigado se havia algum dano no dispositivo. O deputado recebeu uma multa de R$ 405 mil por não fazer o uso recomendado pelo ministro do STF, tema que nós já discutimos aqui no Prós e Contras. Agora são 4 horas e 23 minutos. Vamos falar de economia agora. A Camila Abdelmanac já está conosco. Camila, boa tarde. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Piotr.
Bom, o que nós temos é justamente... A gente vai olhar do PCA também, né? Os juros.
Exato, vamos falar de juros.
Comportamento dos juros. É que quando a gente fala de IPCA, inflação, que pode ter implicação dos juros e tudo mais. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Ontem houve a decisão do Comitê de Política Monetária, saiu muito depois de terminar o programa, foi a 12,75. Vamos lá, Camila, agora com os juros já estabelecidos ontem. Lá em 20 de janeiro deste ano, estava em 2%.
Do ano passado.
Do ano passado, em 21, perdão. Ainda no meio da pandemia, da parte pesada da pandemia, né? Nós estamos ainda na pandemia, mas enfim, ali a gente tinha problema de vacina ainda, nem todo mundo tinha tomado. Aí fomos em 2021, 7,75 em outubro, depois em dezembro, 9,25, já no finalzinho do ano. Na primeira reunião do ano, já em fevereiro, nós temos aqui, 2022, 10,75, 11,75, 12,75.
Exato, Piotr. E o Banco Central promete que vai fazer uma nova elevação no mês de junho. Essa que era a dúvida em relação à condução da política monetária. Mas no comunicado que foi divulgado ontem à noite, o Banco Central falou que vai reduzir o ritmo da elevação dos juros, que vinha sendo em um ponto percentual. E agora os economistas acreditam que a elevação que deve acontecer na próxima reunião do mês de junho vai ser na magnitude de 0,5 ponto percentual, ou seja, a gente vai ver a taxa Selic ao redor de 13,25 no próximo mês. E a dúvida é se o Banco Central vai conseguir parar a elevação dos juros nos 13,25, porque a inflação ainda está pegando, Piotr.
Vamos lá, tem gráfico da inflação também, né, do IPCA. Vamos lá, temos aí o IPCA. Olha, a pergunta que se faz também é se o juros, se a elevação dos juros consegue conter esta inflação especificamente, né? Se a gente olhar o IPCA atual, está aí 11,30, a gente está pegando o valor anualizado, né, dos 12 meses. A gente tinha a projeção, meta da inflação de 3,5. Isso aqui agora já não existe mais. Isso agora para 2022. Imagina o ano que vem, que é 3,25, que é uma queda também. Se a gente olhar para isso tudo, a pergunta que se faz hoje, Camila, é se esse tipo de ferramenta do Banco Central, que é uma ferramenta clássica, aumento de juros para conter a inflação, mas não é porque as pessoas estão comprando mais. Aliás, está faltando crédito para as pessoas. O que faz a taxa de juros elevada, diminuindo a mais, encarecer esse crédito? É porque uma série de coisas está subindo de preço por conta da guerra, por conta da retomada da pandemia, falta de oferta de produtos, enfim.
Perfeita colocação, Piotr. A gente fica um pouco indignado com esse movimento de elevação da taxa de juros, porque a gente sabe que está relacionado a um problema de oferta, como a gente viu com o conflito no leste europeu, relacionado aos preços das commodities agropecuárias e de energia, como é o caso do petróleo, e agora com os lockdowns na China, a gente tem novamente um problema de oferta, porque tem a questão dos semicondutores e dos chips que acabam impactando nos preços dos produtos industrializados, como é o preço dos automóveis novos. Então, tem sim uma dúvida em relação à eficiência da elevação da taxa de juros para contornar a inflação, mas o Banco Central está encontrando uma dificuldade, porque tem muita pressão inflacionária e lá no mercado financeiro os investidores cobram prêmios maiores para trazer o seu dinheiro para o Brasil, que é considerado uma economia emergente. Então, tem uma situação bem delicada. O Banco Central ainda não conseguiu anunciar nessa última reunião de política monetária quando ele vai encerrar o ciclo, e o mercado financeiro trabalha até com a possibilidade dessa Selic alcançar 14%.
Ou seja, parece que se o Banco Central não consegue conter a inflação pelo lado do consumo, ele está querendo trazer dinheiro de fora com taxa de juros mais alta, porque aí você traz esse dinheiro, baixa o dólar e aí você consegue resolver parte desse dólar, digamos, que está ligado, dessa inflação que está ligada ao câmbio. Agora são 4 horas e 27 minutos. Nora.
Jovem Pan News. Após acompanhar a semana da Libertadores, chegou a hora da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro entrar em campo na Copa Sul-Americana. Embalado pela vitória no clássico contra o Santos por 2-1 no Morumbi, o São Paulo encara o Everton do Chile. O tricolor comandado por Rogério Ceni continua invicto na Sula. São 9 pontos e nenhuma derrota. A partir das 18h, você se liga no pré-jogo no Panflix e no YouTube da Jovem Pan Esportes. E logo depois, o Santos entra em campo na disputa pela vaga da próxima fase da Sul-Americana. E é contra a Universidade Católica que os comandados de Fabián Bustos terão de lidar se quiserem garantir os 3 pontos. Tudo isso a partir das 9h no Panflix, no AM e no YouTube da Jovem Pan Esportes.
Você já pensou em ter a ajuda de uma das maiores empresárias do Brasil na sua empresa? Então, preste atenção! O curso Como Começar um Negócio com a Cris Arcângeli já está disponível na plataforma da New Cursos. A Cris sabe exatamente o que você precisa para ter sucesso e vai te mostrar como fazer o planejamento correto para o seu negócio. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e garanta sua inscrição.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
São Jovem Pan News.
Esse é o programa Opinião, os principais fatos do dia e os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Em destaque, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Anatoly Traki, demonstrou a insatisfação da nação ucraniana com as declarações feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à revista Time dos Estados Unidos em relação aos conflitos com a Rússia. Segundo o embaixador, Lula está mal informado sobre os motivos da guerra no país. Lula disse em entrevista à revista Time que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão responsável pelo conflito quanto o presidente russo, Vladimir Putin. As declarações de Lula à Time repercutem fora e também aqui no Brasil. Dentro do PT, a visão é que o ex-presidente abusou do direito de errar ao falar sobre o conflito no leste europeu. Fora da legenda, a postura é vista contra a paz e contra a democracia. Piperno, me responde uma coisa. Era melhor ficar calado?
Não. Boa tarde, meus amigos.
Boa tarde.
Marco, William, nossa audiência. Bom, de forma alguma. Primeiro que não são muitas as personalidades, principalmente aqui do Brasil, que são entrevistadas por uma revista desse tamanho, desse prestígio. Uma publicação super tradicional e conhecida no mundo todo. Então, ele tinha que aproveitar esse espaço, como, aliás, ele tem feito em vários veículos mundo afora. Agora, ele fala sobre vários temas, e, inclusive, sobre a trágica guerra na Ucrânia. Na minha avaliação, e é claro que isso está muito longe de ser consensual, porque essa entrevista ela despertou as mais variadas opiniões, Lula erra na dosimetria. Ele erra quando ele estabelece, inclusive, uma simetria entre Putin e Zelensky na questão da responsabilidade para que a situação tenha desaguado em um conflito desse tamanho, como a gente tem visto já há 60 dias. Mas eu acho que Lula acerta quando ele faz uma crítica ao Zelensky no sentido de ter agido mal quando houve a possibilidade de que se negociasse mais. Veja, a Rússia é a culpada. Putin é o principal culpado porque a Rússia é o país invasor. Está aí o erro de Lula. Ele não pode estabelecer esse tipo de simetria, achar que os dois têm o mesmo tipo de responsabilidade. Aí está o erro. Onde é que está o acerto? No fato de que ele critica todos os envolvidos por não negociarem bem, inclusive criticando até mesmo Biden, os líderes da União Europeia e outras lideranças pelo mundo. Lula sempre foi um negociador nato. Então, talvez até por isso ele tenha feito esse tipo de crítica. Agora, de fato, ele erra na questão da simetria, porque não dá para equiparar o invasor Putin com o invadido Zelensky.
Marco, Piperno está passando a mão na cabeça do Lula ou realmente o Lula
agiu de forma correta.
Que ele errou nisso.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Olha...
Não, mas você falou que o Lula não errou em criticar, botando a responsabilidade...
Na verdade, o que o Piperno faz aqui...
A simetria está errada.
O Piperno é como
Putin
se fosse...
O Putin é o culpado em relação a isso.
Fazendo então uma analogia. Então ele falou besteira.
Mas eu acabei de falar que ele errou nisso.
O Piperno é como se fosse aquele tradutor, né? O Piperno está agindo mais como um tradutor para abrandar um pouco os efeitos nocivos e deletérios da pronúncia aí de Lula. O que acontece? O Lula, ele é um gênio em termos de pautas midiáticas. Ele gosta de se colocar, e eu já falei isso ontem também no 3 em 1, tem muita manchete que ele busca com o intuito de gerar mais manchetes. E depois ele vai se explicando aos poucos, e ele vai dizendo algo que a esquerda adora fazer, William. Vou te contar um segredo. A esquerda adora falar, não foi isso que eu quis dizer, não é bem assim. Só que eles não apresentam afirmações categóricas que denotam aí uma postura em termos de caráter, em termos de certeza moral, de afirmação moral. O que eles fazem é sempre jogar no meio. Isso que o Piperno falou é verdade. O Lula, ele tem esse viés de sindicalista, então ele sabe, às vezes, conduzir uma discussão, mesmo que ele não tenha razão alguma com relação ao que ele falou. Então, o que ele faz é jogar dentro desse plano de incertezas e falar para a pessoa, não, você não entendeu o que eu quis dizer, deixa eu reproduzir novamente. E ele vai mudando aos poucos a versão dele, até cair numa visão que é um pouco mais realista dentro do que o Piperno falou. Eu comungo muito da ideia de poder criticar qualquer parte. Sim, a Ucrânia é invadida, sim, Putin não tem razão, é uma guerra que foi iniciada pela Rússia, né, na figura do Putin, mas o Zelensky, ele teve erros... em alguns momentos. Só que a declaração do Lula não é isso que o Piperno falou. A declaração do Lula é todo mundo errou na mesma medida. Então ele errou em termos de simetria. Ele deu... É a mesma coisa.
Posso trazer um paralelo. A fala do Lula? Posso trazer? Porque ele fala assim, quis a guerra. Ele coloca assim, esse cara é tão responsável quanto o Putin. Não, ele é tão responsável quanto o Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado. Então assim, se a Rússia não tinha direito à guerra... E Zelensky está defendendo o seu território, ele queria o quê? Que o Zelensky fosse um frouxo e sentasse à mesa com Putin para negociar, é isso?
Mas eu vou fazer um paralelo para você só, William, só para concluir. É a mesma coisa que equiparar a gestão Bolsonaro com gestões Lula e Dilma. Não tem comparação do ponto de vista moral, mas a esquerda quer fingir que tem. Então falar que todo mundo é culpado pela guerra na Ucrânia é a mesma coisa de você virar e falar, PT... Esse pessoal do PT e do Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Não é. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas não dá para fazer essa equivalência moral em termos de corrupção estrutural, né? Em termos de engrandecimento da máquina pública, do Estado sobre o cidadão. Não dá para você fazer esse paralelo.
Não, mas aí a gente está falando no discurso do Ciro, né? Que ele vai apontar isso.
Bom,
né?
Quero dizer o seguinte. Então vamos lá. Bom, primeiro, comparar Lula com Bolsonaro não dá, mesmo que eu já disse, que é como você comparar o Flamengo com o Bangu. Um virou uma liderança com reputação mundial.
Nossa!
85% coisa. De aprovação quando deixou o governo. O outro está aí, as traças, o par internacional. Então, isso é uma coisa. Então, agora, o Lula, repito, ele erra quando ele tenta estabelecer essa simetria. Não há. O país invasor é o culpado. Zelensky é o líder do país invadido. Então, nesse sentido, não dá para igualar as coisas. E Lula erra. Eu estou dizendo, Lula errou. Até porque eu defendo essa posição há muito tempo. Quer dizer, não dá para dizer que os dois são igualmente culpados. A Rússia é o país invasor. Putin é o líder autocrata. Zelensky, por mais críticas que possa receber, está lá eleito. Daqui a pouco vai ter que disputar outra eleição e tal. É um personagem midiático, sim. Passou a ser uma figura mundialmente muito mais conhecida, né? Até pelo seu road tour aí durante todo esse período de guerra. É verdade. Agora... Quem invadiu é Putin. Só que tem uma coisa, e aí vem a análise, o outro pedaço da análise que o Lula fez, que inclusive ninguém tocou nesse assunto. Sabe que a Bolívia foi mencionada nessa entrevista? Porque o Lula vai lá e fala, olha, essa guerra é ruim para o mundo inteiro, inclusive para países pobres, como por exemplo a Bolívia, a Argentina, falou mais alguns, que tem que pagar a conta. Porque essa guerra gera inflação, gera dificuldades para todos os países do mundo. Por isso também que as lideranças ocidentais deveriam conversar mais. E veja, ele critica por conta disso a ONU, que outro dia, inclusive, deu né, um outro aval para ele. Ele critica Biden, que tem sido um líder ocidental muito mais hostil a Bolsonaro do que a ele. Ele critica, por exemplo, a União Europeia. Ele criticou todo mundo.
Nossa, como ele é ponderado.
Não, é Lula sendo Lula, né?
Ah, é, tá. Tirando
tá chamando a atenção.
Lado, só para chamar a atenção.
Bom, vamos lá então, gente. Eu queria até aproveitar falando na guerra.
O mundial, ele é ouvido, né?
É, todos os dias, ou melhor, de terça a sexta-feira aqui na Jovem Pan, você tem o especial guerra a partir das 10 horas da noite, com um resumo do que acontece no território ucraniano. E aproveitando a oportunidade, a gente queria agradecer o Twitter da Jovem Pan, bateu 1 milhão de seguidores, e pelas redes sociais você participa com a gente e acompanha todo o conteúdo de Os Pingos nos Is. Siga o perfil @JovemPanNews. E fique por dentro de tudo o que acontece. Muito obrigado pela audiência dos senhores nas redes sociais. Olha, o diretor da CIA, do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, disse a integrantes do governo Bolsonaro que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições no país. A informação chegou ao Brasil por meio da agência de notícias Reuters. O alerta, segundo a Reuters, foi feito por William Burns, diretor da CIA, em uma reunião que teve em julho de 2021 com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, com o general Augusto Heleno, e o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Alexandre Ramagem. Bom, gente, o que que a ABIN tem que se meter, melhor, perdão, o que que a CIA tem que se meter no Brasil, hein, ô Piperno?
Na verdade, ela não veio pressionar o governo do Brasil. Primeiro que, assim, o William Burns, ele é o mais graduado funcionário do governo Biden a visitar o Brasil. Isso também quer dizer que o governo Biden até hoje não se preocupou em mandar muita gente de alto nível para cá. O governo Biden já tem 1 ano e 4 meses e a pessoa mais graduada que enviou a Brasília foi exatamente o diretor da CIA. E na semana passada, no começo dessa semana, não me lembro exatamente, a gente inclusive discutiu, a gente debateu aqui a história do relatório que chegou ao governo dos Estados Unidos sobre essa movimentação golpista que acontece aqui no Brasil. Então é óbvio que isso, infelizmente, passa a ser uma preocupação de outros países, porque a instabilidade política do Brasil, é claro que poderia ter efeitos muito deletérios, não só para a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, como até mesmo acabar criando alguma turbulência regional. O fato é que isso é muito grave, a ponto do diretor da CIA chegar e dizer para o presidente do Brasil, olha, respeita o resultado. E ele só disse isso porque tem muita dúvida de que o governo brasileiro vai fazer isso.
Eu estou meio perdido aqui. Ele fez tantos pulos, o Piperno, que eu preciso...
Com a guerra na Ucrânia, muito se discute sobre essa hegemonia americana e falam na possibilidade da criação de uma nova ordem, o que incomoda muito o americano. O americano quer estar sempre em controle? Está tentando interferir aqui no nosso processo democrático?
Olha, William, eu entendo que, na verdade, isso daí pode... Às vezes a questão é toda como a gente reproduz um determinado contexto, né? O teor dessa reunião, não sei qual foi, essencialmente, não sei quais palavras foram trocadas, do ponto de vista de... né, frases aí que foram citadas, eu não sei, eu não vi nenhuma frase citada dizendo que o Piperno falou. Olha, o cara da CIA, o diretor da CIA, não interfira nas eleições. Eu não ouvi nada disso. Isso daqui é criação imaginativa do Piperno.
Claro.
Pura. Agora, tudo bem.
Não é um tom de ameaça, é um tom de conselho.
Não,
como
tom
seria?
De ameaça, a gente tem aqui o Piperno que está do meu lado. Piperno é uma pessoa que eu considero ponderada. E eu escuto ele falar em golpe. Que golpe?
Muita gente diz isso.
Mas que golpe, meu amigo? Você está sentindo cheiro de golpe, William? Você está sentindo cheiro de golpe?
Não. Cheira. Não, nem aconteceu a eleição
ainda. Que papo é esse? Olha, não, gente. Esse papo é muito iludido. Não, desculpa. Isso daí é só para atiçar a base. Tá? Daí, quando você fala de hegemonia global, a CIA ela pode mandar qualquer diretor para qualquer lugar do mundo para falar o que quiser. Tanto faz. O negócio é a relevância que o Piperno dá para isso. E não daria de longe a mesma relevância se fosse um governo do PT, governo da Dilma, governo do Lula. Então, na verdade, primeiro tem que ver o verdadeiro teor de um encontro desses. Segundo, é perfeitamente razoável você ter algum tipo de desconfiança de qualquer processo político eleitoral. Por que não?
Marcou.
Ó, A natureza do ser humano não é confiança, é desconfiança.
O seu vizinho vai entrar na sua casa e vai falar para você, olha, coloca mais tempero no seu feijão, porque eu acho que tem pouco tempero.
Então, tudo
ou
bem.
Ou então abaixa o fogo, porque vai cozinhar rápido.
Você acha que eu dou
relevância
para isso? O cara pode falar o que ele quiser. Agora, precisa ver o teor da reunião, para ver se foi exatamente isso
mas
que ele
isso,
falou.
Mas isso, a GSI.
Porque não dá para dar relevância para
isso. A gente está falando GSI, CIA. Isso, todo esse conteúdo é restrito. A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu lá. Agora, o que me assusta é o vazamento dessa informação, né?
Não, eu não sei também. Tem que ver a Reuters. Eu não vou confiar em tudo que a Reuters fala, em tudo que ela coloca.
Piperno.
Bom, primeiro que você vê como são as coisas, né? O equivalente à CIA é realmente o diretor da BI ou então da GSI, né? Mas vai o presidente da República do Brasil lá participar desse encontro. Olha, né, que coisa mais cachorrinho que... Né?
Tá vendo? É essa conotação coisa. Que eles querem dar. Outra e a notícia coisa, repercute dessa
outra
forma.
Outra coisa é o seguinte. A gente vê, por exemplo, só nos últimos dias, sabe? Por exemplo, a gente viu a questão do convite, depois do desconvite, assim. Para que a União Europeia mandasse observadores para a nossa eleição.
Isso foi patético.
A gente viu, então, mas aí que seria STF. O negócio. Como a desconfiança em relação ao processo eleitoral do Brasil e essa atmosfera de golpe vai se ampliando. Porque aqui a gente discute isso todo dia. Qualquer portal, rádio e TV hoje tem isso hoje como um dos temas, um dos assuntos. Porque isso vai se tornando normal.
No universo, você viu isso?
O governo do Brasil já fala em jornal. Claro, eu não vou aceitar qualquer coisa. Olha só, militares, né? O general que está lá acompanhando o TSE já apontou 88 imperfeições do processo eleitoral do Brasil. Olha só,
Pernô, você falou que o Brasil está agindo como um cachorrinho.
Um cachorrinho.
Mas imagina, você é o presidente da República, o GSI, o diretor da BIM, fala assim, ó, vem um diretor da CIA falar com a gente. Eu, se sou presidente... Acredito que você também. Eu quero. Eu como não vou?
Não, eu não.
Com
não,
um país que tem entrada de tráfico de armas, tráfico de drogas.
Não, não. Eu converso com o meu homólogo. Eu converso com o presidente.
Sinceramente.
E põe o cara do GSI para conversar.
O que está acontecendo aqui é a embalagem da notícia. A maneira como a notícia é embalada, a gente tem que tomar cuidado. É só isso. Não, porque daí é tudo assim. Ah, o cara falou pro presidente, o diretor da CIA foi lá, é como se ele tivesse entrado na sala da presidência da República e dado um tapa com luva de pelica na cara do presidente Bolsonaro. Isso é patético. E a maneira como a notícia é embalada. Só cai nesse papo, da maneira como tá a notícia enviesada aí, quem tem algum tipo de torcida contra, porque é muito ridículo. Não dá para acreditar num negócio desse.
Calma,
o cara entra... Bravo. Não, não é bravo. É assim, é acreditar que o presidente vai entrar numa sala e o diretor da CIA vai chegar pro presidente, se é menor nível de hierarquia, de etiqueta, de educação, de polidez, e falar, você não pode falar das eleições no seu país. Isso é patético, gente. Mas, quem cai nesse papo é maluco. O
Piperno
maluco
falou que não participaria dessa reunião. Não. Você, como presidente, você participaria levando em consideração os problemas que nós temos aqui no Brasil?
Eu não sei qual era a prévia pauta antes da reunião. Então você pode ter uma pauta diferente que mudou. Eu não sei se isso daí é vazamento de imprensa, é vazamento de alguém que está querendo fazer o que o Piperno geralmente faz aqui, né? Que é uma espécie de... que nem ele falou agora. O cara já chegou dando o dedo na cara, como se fosse uma coisa assim. Não,
mas
dá
esse
pra acreditar nessas
que o Piperno
narrativas.
Tá falando. Piperno, você está falando isso em função a esse temperamento Torcida. Americano de interferir em vários momentos do mundo?
Bom, primeiro que isso
é só um questionamento, Piperno.
Isso é uma tradição da diplomacia americana. Segundo...
Eles gostam disso, né? Se meter na casa do vizinho.
Em outros tempos aqui no Brasil, por exemplo, o golpe de 64, a gente sabe como foi ativa a participação, por exemplo, do embaixador Lyndon Gordon. Lincoln Gordon. Então, isso é uma tradição. Foi assim na nossa vizinhança, foi assim na Argentina, no golpe no Chile, foi assim, por exemplo, na famosa edição do Plano Colômbia, né? De combate lá aos grupos ligados ao narcotráfico. Então, eles têm, sim, uma tradição de intervenção naquele espaço que eles consideram o quintal americano.
Então vamos brincar.
Principalmente quando você tem um governo que não tem altivez.
Vamos brincar no seu conto da carochinha, vamos brincar, vamos entrar nele. Então ele está vindo para defender o teu lado.
Não, ele não está vindo para defender, ele está vindo.
Se ele veio para falar, presidente da República, não interfira no processo eleitoral brasileiro, então ele está vindo para defender teu time,
então, porque
teu
o seu,
grupo,
porque
é isso?
Porque o seu
Mas
time,
onde chega essa
porque
história?
O seu time é o que
Qual
quer interferir no processo
história?
Eleitoral.
Qual
é
a relevância
isso?
dessa história?
Então ele tem que estar do
que
meu lado mesmo,
ou seja,
do lado que quer disputar a eleição.
Não,
ponto.
Não desconfie.
E a eleição é o seguinte, quem ganha leva. Essa é a regra básica.
Sim.
Sim. É, falar nisso, tem muita gente surgindo aí.
Se tem gente que acha que vai ter uma espécie de terceiro turno.
A turma dele
que é um terceiro turno.
O Ciro não engata de jeito nenhum. E o Lula está derretendo. Isso está deixando ele preocupado.
Terceiro turno é o golpe.
Não, não tem terceiro turno.
Não tem golpe. Ele adora falar que vai ter golpe para mobilizar só.
Você acredita mesmo nisso, Piper?
Não é
possibilidade de um terceiro golpe.
Não, eu acredito, mas escuta, algo tem acontecido nos últimos
tempos. A tua teoria é a seguinte: se o Bolsonaro não ganhar em primeiro turno, ou melhor, se o Bolsonaro perder a eleição para o Lula, você acha que o Bolsonaro vai virar a mesa e falar assim, não saio daqui?
Ele vai tentar.
Era o que o pessoal falava do Trump.
Ele vai tentar.
O pessoal falava isso do Trump nos Estados Unidos.
E tentou.
O Piper não fala. O Piper tentou. Mais de quanto tempo depois de janeiro?
Invadiram o Capitólio.
Ele atribui a Trump
o Capitólio.
A fake news de que na manifestação morreram seis pessoas em virtude da manifestação do dia 6 de janeiro.
Pessoas lá no Capitólio.
Bolsonaro não é aquele que fala fake news, que joga dentro das quatro linhas da Constituição. Como é que ele vai quebrar, rasgar a Constituição?
Bom, primeiro que ele já ameaçou jogar fora. Segundo, que ele já disse, inclusive, que ele já foi incentivado por aliados dele a jogar fora. E, inclusive, ele disse isso para a revista Veja. É. Leiam a entrevista de Jair Bolsonaro na revista Veja de setembro do ano passado.
Mas o Bolsonaro fala. É porque o Piper não parece muito com o Bolsonaro.
Não, para com isso.
Parece. Bolsonaro já falou que só Deus tira ele daquela cadeira. Significa isso?
Não, é que nem você pegar aquela declaração dele, acabou o P, né? Que ele fala, acabou. Isso daí são sinais de insatisfação com relação à situação toda do Brasil, que vive hoje uma espécie de aristocracia. É normal, você... Óbvio que ele fala e faz... Na verdade, o jeito dele incomoda essa galera da estética do Leblon. A galera da estética do Leblon. Não tem nada de golpe, não tem nada de tentativa.
O ovo da serpente está sendo chocado.
Cara, isso daí é tão... Eu me sinto...
Isso daí é o papo
de esquerda, centro acadêmico universitário. Não dá para levar a sério isso. Universitário. Não dá para levar a sério o negócio desse. De jeito nenhum.
Ontem eu tive que ler por aí lá no 3 em 1 uma declaração do deputado da base deles, PL aqui de São Paulo, falando que ou o TSE atende o que as Forças Armadas estão reivindicando, ou então...
Eu tenho que tirar o chapéu para a esquerda. Eles aparelham um Estado inteiro de corrupto e de maluco que nem o José Dirceu, o time lá do José Dirceu. Aparelham o Estado inteiro. Os caras estão efetivamente dando um baita golpe na democracia com esse aparelhamento do Estado. E daí ele vem começar a sair com teorias de golpes e de golpismo por parte da direita que nunca falou nisso.
Que poder tem esse deputado para mobilizar forças armadas?
Zero, é pura especulação para atiçar base.
Não, mas o cara
quer tentar
retomar
algum tipo de avanço de base.
Ele que falou.
Ele está querendo aparecer?
É, óbvio.
Então, mas é que tem um negócio. Ele quer aparecer com um discurso golpista, porque a base quer ouvir esse discurso golpista.
Isso daqui.
Qual a estratégia que ele usa?
Quem acredita em política econômica heterodoxa, que não tem comprovação na realidade, em dados empíricos e na ciência, acredita e fala qualquer coisa em prol da causa.
Mas quem
o que
falou,
a gente está vendo aqui
foi o deputado,
é o Piperno.
Não foi o Piperno.
O Piperno usa esse instrumento retórico em prol da causa. A esquerda faz isso.
Os senhores perceberam, os senhores aí que da audiência Jovem Pan, que semana tensa nós tivemos, né? Entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional se reuniram ontem, inclusive, uniram as forças e, de certa forma, mostraram as garras para o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se vocês perceberam, a atitude foi tomada depois das declarações acusatórias feitas pelo presidente contra o sistema eleitoral e depois do perdão de Daniel Silveira, condenado pela Suprema Corte. Em culto evangélico, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, se ajoelhou, chorou e fez uma oração pelo bem dos três poderes. Só Deus para salvar esta relação. Nós vamos precisar dobrar os nossos joelhos para a gente ter ordem aqui nesse país? Quem quer falar?
Eu posso falar, eu sou agnóstico. Eu vou falar aqui...
Você não acredita em Deus?
Não, dessa forma, não. Eu acredito...
A base evangélica,
eu sou cético.
Bravo com você.
Não, base evangélica, eu não sou político.
Qual é a forma? Deixa eu só uma curiosidade, qual é a forma? Porque o povo deve ficar com curiosidade.
Qual a fórmula do quê?
De Deus para você. Não é, você não acredita em Deus?
Não, eu sou cético. Eu acredito no que os dados científicos e no empirismo me mostrar.
Tá.
Mas, enfim, aqui a gente tem uma situação conflagrada de tensão no âmbito do judiciário para com o Poder Executivo. Isso daí começou não por conta...
O legislativo está no jogo também.
O legislativo está no meio, mas o legislativo seria, digamos, a maneira de você corrigir o problema. Só que você tem o Pacheco, que não está ajudando a resolver o problema, ele está aprofundando a crise em não realizar o processo de impedimento de Alexandre de Moraes. O caminho natural para a solução da crise, Piperno pode ir à vontade, mas isso solucionaria uma boa parte dessa tensão, seria... o início de um processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Eu falo o nome dele aqui, eu posso repetir 10 vezes, e a gente tem medo de ser censurado numa rede nacional de comunicação.
Você acha que o Alexandre de Moraes vai...
O Alexandre de Moraes já perseguiu o Alan dos Santos, o canal, nosso canal aqui, mais um podcast, já foi censurado por conta disso. Você tem o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, fugindo de um maluco que está... tentando atacá-lo.
Agora ele usou o verbo correto.
Não, ele tá. Ele é um refugiado político.
Não,
refugiado.
Não é um refugiado.
É um refugiado.
Ele é um fugitivo, diferente.
Não, ele tá. Quando você foge de alguém que tá te atacando. Eu não tô falando que ele é culpado de alguma coisa, pelo contrário.
Aí, tal.
É que a galera da esquerda gosta de crime de opinião. Isso é inacreditável, mas tudo bem.
Vamos lá.
A solução era o impedimento de um ministro que cometeu crimes de responsabilidade. Os crimes estão tipificados na Lei 1079.
Tá. Quem é que toca isso pra frente?
O presidente do Senado tem que instaurar o processo.
Pachecão.
Já tem vários pedidos na mão
então,
dele.
Então, Piperno, é hora de dobrar os joelhos e pedir para o Santo Pacheco?
Não, falando de dobrar os joelhos, né, já que também tem a questão da primeira-dama que pediu aí a Deus, ao céu, sei lá quem, para desfazer um pouco dessa tensão. Você sabe que aí, quando eu li isso hoje, meu primeiro impulso, porque eu gosto de ver algumas fotos dela de vez em quando, né? Foi digitar no Google Michele Bolsonaro e Flor de Lis. Aí aparece um monte de foto dela lá, rezando lá com a ex-deputada Flor de Lis e tal, que não é exatamente uma figura, digamos, que tenha pacto com Deus.
Você faz uns paralelos que, muito...
Mas ela não sabia disso, velho.
O quê?
Que a Flor de Lis tinha um problema?
Não, pois é. Então,
ele vai jogar sobre suspeita, porque é tudo suspeito na visão dele.
Essa turma é sempre muito mal informada, né? Impressionante.
Ah, então tá.
Inclusive em relação à questão
da... Isso que você faz é uma difamação
parentes
muito feia.
Parentes
do... Você tem mais classe
Adriano,
do que isso.
Tenho,
você tem mais classe. Você não precisa fazer isso.
A gente não precisa fugir.
Isso não é retórica.
Tem que fugir da realidade.
Você pode fazer uma retórica mais elegante.
A Flor de Lis, aliás, tem muitas fotos dela com o presidente da República. Ele, aliás, ele tem fotos.
Mas o que você está insinuando?
Não,
só eu olhei aqui. Eu fico insinuando.
Fala.
Eu falo sempre. Eu nunca deixo de falar. Até porque eu não sei de onde você tirou o Zé Dirceu. Então eu estou tirando a Flor de Lis, que era... parça casal da primeira-dama e do presidente da República.
Eu agora, digitei aqui Michele Bolsonaro, não achei nenhuma foto da Flor de Lis.
Não, assim, ó, Michele Bolsonaro e Flor de Lis.
Ah, aí vai aparecer, né?
Aí tem um monte.
Daí chama aí obsessão.
Aí tem um monte.
O Piperno tem alguma obsessão.
Você vê assim
de cara. O programa Opinião fica por aqui. Os principais temas do dia, nos comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa.
Falando aí no STF, presidente, amanhã então a gente continua porque Rodrigo Pacheco...
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Jovem Pan News.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado e plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br.
Os pingos nos is. Os pingos nos is.
Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Sociedade Digital. Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase do William Gibson que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos, nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã,